Os angolanos sustentam uma perspectiva de muitas incertezas sobre qual será o impacto da política externa norte-americana em Angola com o início do exercício do mandato da administração Trump, cujo presidente eleito tomou posse na última sexta-feira. Como São Tomé, os angolanos preferem ver para crer e mostram-se expectantes sobre o modelo das relações bilaterais que Donald Trump vai introduzir na sua política externa para a África em geral e para Angola em particular. Entre políticos e analistas de relações internacionais, as previsões mostram posicionamentos diferenciados, a julgar pela conjuntura da política interna e a forma como a administração Trump vai lidar com a atual liderança do país. Se, por um lado, os analistas de política internacional julgam ser ainda muito cedo para uma avaliação sustentada, por outro lado, alguns políticos, sobretudo da oposição, defendem que a administração Trump deve assumir uma política externa com Angola bastante incisiva e apontam a necessidade dos americanos influenciarem para uma governação mais transparente e democrática, que o governo angolano seja pressionado a garantir as liberdades fundamentais dos cidadãos e ajudar no combate à corrupção para garantir a alternância do poder em Angola. Os angolanos consideram, por outro lado, que a entrada em funções da administração Trump pode ser igualmente determinante por coincidir com o ano em que Angola vai realizar as quartas eleições gerais, cujo desfecho apresenta-se imprevisível. Bernardino Neto, analista de política internacional, admite que Donald Trump sustenta uma visão muito parcial do continente africano. Ainda assim, o especialista é de opinião que as relações entre a Casa Branca e Luanda vão ser definidas a partir do princípio da abertura e de vantagens recíprocas.
Primeiro que Trump é uma figura que vem precisamente apresentar um susto para o mundo. Mas temos de facto que nos adaptar de que é ele o líder da maior potência mundial. E à volta disto, só temos é que encontrar estratégias, encontrar fórmulas para poder lidar com aquilo que deverá ser a sua atuação. Neste prisma, enquanto continente africano e enquanto Trump candidato, fez uma leitura do continente africano muito virada para o afropessimismo, de que as lideranças africanas não estavam a dar conta do recado sobre as independências e as liberdades para o povo africano, mas isto indica que é também uma visão parcial do continente africano. Precisa integrar, precisa ter um maior estudo, precisa documentar-se mais sobre a realidade do continente africano. E quando olhamos para este quadro, vamos ver que ele indica para secretário de Estado uma figura talvez que tenha uma visão muito mais diferenciada. Porquê? Porque vem do executivo que era de uma petrolífera, a ExxonMobil. E a partir daí vamos ver que ao ter esta figura como uma figura que vai exercer a política externa e a diplomacia, vai de facto ter algum encaixe para olhar a África com o seu próprio realismo e com os seus próprios desafios. E neste âmbito, ao olhar para a África, vamos olhar para o sentido dos atores. E aqui Angola tem uma preponderância, primeiro porque está situada do ponto de vista geopolítico e geoestratégico dentro de uma visão que integra duas comunidades económicas, dois blocos económicos regionais, que é de um lado a SADC, na África Austral, e do outro lado a África Central. Para além destes elementos que são de geografia, Angola tem consigo também o elemento do Oceano Atlântico que o circunda. E quer em terra como no mar, Angola detém um capital essencial, que é um país que produz matéria energética, que faz parte daquilo que é o elemento propulsor da economia norte-americana. E então, olhando para este elemento, vamos ver que as eleições que resultaram na indicação de Donald Trump não será de facto algo que venha apenas ser de forma aleatória. Deverá ser medida em termos de ganhos e perdas. E olhando para Trump hoje, quem perde e quem ganha? Deverá se estabelecer todo nesse contexto. Neste contexto, Angola quererá, de facto, manter o seu estatuto de um Estado diretor, de um Estado com um posicionamento estratégico e elementar para as políticas do continente africano. Do lado americano, poderá, de facto, querer agregar valor a todas essas competências que Angola tem. E aqui, na conciliação dos interesses, vai, de facto, existir uma linha de que é preciso ter uma estratégia e uma diplomacia um bocado mais mais aberta, onde seja de vantagens recíprocas e desafios e um sentido de continuidade.
O maior partido político na oposição em Angola, a UNITA, não acredita em grandes mudanças da política externa americana sobre relações bilaterais com o regime de Luanda. O secretário para os Direitos Humanos do Partido do Galo Negro, Joaquim Nafoya, fala da supremacia dos interesses económicos como fatores determinantes.
Eu acho que mais importa aos Estados, principalmente, acho que são as relações comerciais. E as relações comerciais, eu acho que os interesses, digamos assim, superaram os interesses do povo angolano, que esperavam que os americanos pudessem nos ajudar na remoção do ditador e do seu regime, que, como todos nós sabemos, tem criado vários obstáculos para o desenvolvimento da democracia no país.
Por outras palavras, Joaquim Nafoya está a querer dizer que a sua expectativa em relação à nova administração americana tenha um papel muito mais determinante em relação quer ao processo democrático a nível do nosso país, como também em função daquilo que é a própria gestão da governação angolana, para que casos de corrupção, a falta de transparência, o nepotismo, todos estes fenómenos com que Angola se confronta possam ser, portanto, removidos com a ajuda da nova administração americana?
Sim, eu não tenho ilusões. Eu acho que o problema de Angola não vai ser resolvido pelos estrangeiros, porque o que norteia as relações internacionais são mais os interesses. E nós temos um ditador que é astuto, muito esperto, um ditador, neste caso o presidente Eduardo Santos, que sabe posicionar-se. Ele consegue posicionar-se em relação ao seu bloco favorável, que são os russos, os comunistas, os russos, os chineses, os cubanos. E os outros conseguem preservar bem os seus interesses e também sabe posicionar-se bem em relação ao Ocidente.
Para o analista Bernardino Neto, os primeiros 100 dias da administração Trump vão servir de instrumento de análise fundamental para se aferir sobre a visão dos republicanos em relação à política interna de Angola.
Hoje por hoje estamos apenas a especular tudo aquilo que se apresenta em termos de personalidade de Donald Trump. Vamos dar os primeiros 100 dias do desempenho de Donald Trump e vamos olhar como ele depois vai ter que lidar com o continente africano, que é ainda um desafio muito em aberto.
Um outro aspecto que eu gostaria também de ter ouvir a sua análise tem a ver com o facto de, portanto, o continente africano hoje estar a ter uma forte influência do ponto de vista daquilo que são as relações com a República da China. Isto na perspectiva daquilo também que é o pensamento que o Trump já deixou escapar em função daquilo que ele pensa em relação às relações entre os Estados Unidos da América e a China. Julgo que aqui poderá haver alguma crispação, e neste caso particular Angola, que tem uma forte relação com a República da China do ponto de vista daquilo que são os investimentos que hoje Angola, e também o facto de Angola ter saído da situação difícil do processo de reconstrução da sua economia e também das suas infraestruturas.
Olhando para Angola, é preciso nós termos que termos um ponto de vista que seja um bocado acoplado à nossa história. Angola veio de um processo que era também vítima da Guerra Fria. Mas durante o período da Guerra Fria, soube sempre conservar os interesses norte-americanos em Angola, sobretudo as suas petrolíferas. E mais, foi a República de Cuba, que era adversária e que mereceu um embargo econômico dos Estados Unidos da América, os seus militares, que também estiveram cá em defesa dos seus empreendimentos norte-americanos em Angola. Então, há aqui um conjunto de situações que, se durante o período da Guerra Fria Angola teve esta frieza, teve esta tranquilidade e esta opção estratégica, hoje por hoje o campo é um bocado muito mais abrangente. Apesar de ser um aliado e ter relações bastante elevadas com a República da China, vamos olhar que os interesses norte-americanos nunca vão ficar beliscados. Isto para dizer que, hoje por hoje, quer sejam os pequenos estados, quer sejam as grandes potências, ninguém se pode considerar autossuficiente. Tem sempre de fazer uma linha de cooperação, uma linha de investimentos, uma linha de ação e até às vezes de estratégia comum. E quando olhamos para os Estados Unidos da América e Angola, têm de facto formatado um quadro estratégico de diálogo diplomático. Logo, se durante um período que era o período dos democratas, da qual esteve cá em Angola a senhora Clinton, conseguimos formatar isto e que, à volta disto, nós devemos trabalhar um sentido de continuidade. Agora, vamos ver a agenda do Sr. Trump, como ele vai olhar para a África. E ali vamos, de facto, olhar onde é que nós vamos poder melhorar e onde é que nós vamos agregar valor para que todo este elemento que ainda se apresenta como desafio da parte do Sr. Trump, não seja, de facto, algo assustador.
As relações políticas que marcaram o passado histórico da UNITA com o Partido Republicano também mereceram uma análise do político do Galo Negro. Joaquim Nafoi aborda este cenário numa outra perspectiva e defende que a geopolítica mundial atual não admite recuos e os cenários apresentam realidades muito diferentes.
Eu acho que essa administração não vai olhar só pela América, que tem muitos interesses espalhados pelo mundo, e Angola é uma delas. Há muitas empresas americanas a explorarem o petróleo em Angola. Daí o entender que essa administração, independentemente de transparecer como uma administração que vem com ideias protecionistas das empresas americanas, entendo eu que esse protecionismo vai começar a partir de fora. Por isso que eu tenho um receio, que sendo uma empresa, sendo um presidente com ideias protecionistas de empresas americanas, talvez os interesses dos angolanos poderão estar postos em causa através da relação que possa existir entre este regime e a administração americana. Porque para o presidente José Eduardo Santos, o mais importante é estar no poder, estar à vontade, independentemente de entregar, ou seja, independentemente da outra parte, nesse caso, os interesses estrangeiros que exploram as nossas riquezas, mesmo de forma prejudicial para o país. Ou seja, esse regime, como eu disse atrás, consegue se posicionar-se em relação aos interesses estrangeiros. Isto é, entrega a exploração aos americanos, aos franceses, aos ingleses. Aliás, nós vimos como é que o presidente Hollande veio e praticamente aquilo ajoelhou-se nos pés do presidente José Eduardo Santos. Nós vimos como é que, depois de muito tempo de tensão, como é que o presidente Sarkozy depois resolveu o problema da crise que havia entre Angola e a França, assim como o presidente Chirac. Tenho receio que isso ocorra com a empresa, com a administração americana. Porque em função da ascendência econômica da China, que está a dominar praticamente o continente africano, e essa ascendência também dos russos, para os discípulos como o presidente José Eduardo Santos e outros, que dependem muito desses países, tanto a Rússia como a China, Quer dizer, eles se tornam mais arrogantes, se tornam mais totalitários, mesmo com os seus povos, e arrogante com aqueles países que acham que a democracia e os direitos humanos devem ser colocados em primeiro lugar. Portanto, vamos esperar para ver, mas espero mesmo que essa administração americana não condicione os seus interesses em Angola a desfavor dos interesses entre os dois povos, que são coisas diretamente distintas.
A realização das próximas eleições gerais em Angola pode marcar um ponto de viragem sobre o ponto de vista da administração Trump. O analista Bernardino Neto considera que os interesses vão superar os receios que ainda se levantam.
Vem reparar que Donald Trump entra para o poder fechando um ciclo de Barack Obama. E neste período, também Angola está num desafio de fechar um ciclo da sua liderança para uma nova liderança. Então, há aqui um conjunto de novos ventos e esses novos ventos poderão ser modelados pelas lideranças desses dois estados. Mas tudo aqui deve funcionar em função dos interesses. Nenhum Estado trabalha qualquer agenda, qualquer cooperação, qualquer relacionamento, qualquer laço de parceria sem olhar para os interesses nacionais. E aqui o interesse nacional de Angola, em primeira instância, é manter a paz e ser um país que trabalha ao nível do continente africano a diplomacia da paz. Isto no âmbito multilateral. No âmbito bilateral, é sempre o princípio da não ingerência e o princípio da boa coabitação e a coexistência pacífica entre todos os povos. Então, se a agenda de Angola, que está definida na nossa Constituição de 2010, é precisamente este princípio, agora, ao ter uma nova liderança, os Estados Unidos, que é a maior potência mundial, tendo também interesses em Angola, de facto, vamos trabalhar para que qualquer que seja as partes, nenhuma delas saia prejudicada. Daí as inteligências nacionais, os técnicos trabalharem na procura de uma postura que venha corresponder aos interesses de ambos os Estados, sempre na busca de vantagens mútuas e nunca chocar, nunca criar fricções. Se bem que, em termos de diplomacia, em termos de política externa, podemos não ter o mesmo olhar. Mas isto não faz com que, não tendo o mesmo olhar, seja motivo para fratura em termos de investimento, em termos de outra visão, não. É preciso que tenhamos um posicionamento maduro. Aliás, a nossa liderança, nos momentos mais críticos, sempre teve um posicionamento maduro.
Finalmente, o político Joaquim Afoia considera que a administração Trump pode jogar um papel importante para que as próximas eleições em Angola sejam livres e transparentes, também para o bem dos interesses dos próprios americanos.
O presidente Samakuva, e tenho ouvido muito o presidente Samakuva, a dizer que a UNITA, por exemplo, não irá tolerar mais uma outra fraude. E o povo está cansado, e tenho a certeza que o povo não vai tolerar mais uma outra fraude. O que significa que tanto a administração americana, assim como o Ocidente no seu todo, e nós próprios angolanos, devemos estar atentos ao processo angolano, à forma como está a ser preparado, às intenções do regime de fazer mais uma fraude, porque se nós, os angolanos, deixarmos, e a própria comunidade internacional, principalmente o Ocidente, que tem muitos interesses aqui, deixar que o MPLA faça mais uma fraude, eu acho que todos sairão a perder. Os seus interesses poderão estar em causa, porque o povo não vai deixar que isso aconteça. Portanto, o que nós estamos a dizer é que a nova administração, ao contrário das outras administrações que assistiram variadíssimas irregularidades, mas que deixaram de forma impune que elas ocorresse, se desse o seguimento das coisas como nada tivesse acontecido, porque os seus interesses falaram mais alto, então tem que ouvir o clamor dos angolanos, essa chamada de atenção que nós estamos a fazer, no sentido de coibirem este regime a não fazer mais uma outra fraude. Porque a acontecer, eu tenho a certeza que o povo angolano não se irá responsabilizar pelos danos que poderão acontecer nos interesses desses países. E tenho a certeza que o presidente Trump, sendo homem de negócios, até porque o novo secretário, o futuro secretário do Estado, parece que também é um homem de negócio, ou quase toda a administração, pelas informações que vão chegando, tenho a certeza que vão estar muito mais atentos, até pela própria posição geoestratégica que Angola ocupa e o petróleo que eles exploram aqui. Tenho a certeza que vão estar mais atentos, tenho a certeza que vão ajudar as forças patrióticas no sentido de impedir que o MPLA faça das suas para que as eleições de 2017, neste caso no mês de agosto, não sejam como as eleições que ocorreram em 2012.
Joaquim Afoy e Bernardino Neto foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.